CDN.
Quem nos acompanha sabe que a gente já está falando há um bom tempo, né? Mais quase um ano, sobre a pandemia, sobre os efeitos da Covid-19 na economia, na educação. Esse é o nosso assunto da entrevista de agora. A gente continua, claro, falando sobre tudo. A notícia do momento é a vacinação, que já tem gerado preocupações, problemas. Enfim, de todo modo, a Covid-19 continua afetando as pessoas. A gente está no ar agora, a gente já está aqui com ele na linha, o Marco Loturco, ele que é diretor escolar no Integral de Paulínia e professor de matemática, ele que conversa conosco sobre essas perspectivas da educação nesse mundo pós-vacina, olhando um pouco para frente. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Cláudia.
Olha, professor, eu acho que para a gente começar esse assunto, né, a gente está entrando em 2021, já temos aí 20 dias desse ano novo. Qual o planejamento, né, para o retorno às aulas, já que os indicadores ainda apontam uma alta de casos positivos de coronavírus? Isso teve que ser levado em conta, sem dúvida alguma, assim como já estava acontecendo antes, né, em 2020.
Exatamente. Inclusive, acabou de ser noticiada a perspectiva de que a gente vai migrar para a fase laranja, né, e quem sabe até piorar mais ainda. Isso, de fato, tem que ser levado em consideração, uma vez que os alunos voltando para a escola, no presencial, a gente deve pensar no global, no Brasil inteiro, são quase 50 milhões de alunos que estavam em casa, isolados e precavendo. E, de repente, agora eles vão todos para a escola, se não total, pelo menos 35%, com alguma porcentagem que permita a escola, né, dentro do concreto, isso pode realmente aumentar mais ainda essa contaminação. Mas, de qualquer forma, a gente teve nessa pandemia uma verdade que aconteceu e que não aparecia tanto. A escola é fundamental para o relacionamento e crescimento das crianças. Ela é necessária, esse presencial é necessário.
Certo, professor. Boa tarde para o senhor fala dessa necessidade do presencial, né, dos relacionamentos para as crianças, para os adolescentes, mas se é que a gente pode falar de lados positivos da pandemia, acho que não existem, mas a gente fala muito da aceleração que ela trouxe em alguns processos, quando a gente pensa, por exemplo, no digital. A gente já tratou aqui várias vezes a questão do home office, mas o senhor acredita que essa questão dos meios digitais e do ensino híbrido são coisas que vão estar presentes de fato, já são uma realidade que deve se permanecer no futuro?
Com certeza, Blanca, isso daí não tem volta mais. Esse tipo de metodologia de ensino veio para complementar e acrescentar na educação das crianças, né? Ela permite que haja uma interação maior. Aquele aluno que tinha muita timidez, que não se manifestava, agora ele se manifesta, nem que seja por um chat no Google Meet, ele faz uma prova online. Não necessariamente a gente fará isso tudo daqui para frente desse jeito, mas isso com certeza fará parte do dia a dia de qualquer escola daqui para frente, se ela quiser ficar sempre alinhada com as coisas que acontecem, né? Alguém esperava que a pandemia? Não, o mundo inteiro isso aconteceu. Foi todo mundo pego de surpresa, né? E a gente teve que se preparar rapidamente para isso. E a gente pode garantir que não vai ter mais daqui para frente? De forma alguma, né? Então a gente tem realmente que incluir essa metodologia no dia a dia, mesmo que com o presencial
acontecendo. Uhum. Professor, o senhor como diretor, né, além de professor de matemática, qual a vivência que você notou que mudou mais, né, para os professores? Né? A gente disse sobre essa aceleração de processos e essa necessidade que se tornou uma realidade agora em diante, né, sobre o ensino híbrido, sobre essa, digamos assim, essa fatia, né, digital. O que o professor, o que mudou no trabalho do professor? Né? A aula, ela já era planejada, evidentemente, mas isso acabou gerando uma adaptação maior por parte dos docentes, né?
Sem dúvida. O Integral, por exemplo, é uma escola que implantou em 2014 um iPad por aluno e posturas virtuais. E sabe qual era a maior dificuldade? Não eram os alunos. Eles praticamente adoraram, né? O tecnológico e tudo mais. Eram os professores. Eles tinham as suas aulinhas prontas em PowerPoint, sempre deram. Afinal de contas, o logaritmo não muda, né? Faz muitos anos que é sempre a mesma matéria, né? que com a pandemia, o isolamento e a impossibilidade de dar as aulas presenciais, os professores tiveram que dar aula de home office. E a surpresa grande foi essa. Eles foram assim, obrigados, por tudo que aconteceu, a fazer uma imersão na parte tecnológica. E a surpresa maior ainda foi agora, né? Falado presencial, eles estão me perguntando: podemos continuar com alguma coisa tecnológica no meio das nossas aulas? Eu falo, claro, né? Então, o que vai acontecer? Então, isso cativou muito os professores, eles viram que não é um risco de cabeça, então é uma coisa que vem a melhorar a aula deles, vem a acrescentar. Então, a gente pode garantir que isso vai ser uma coisa boa, né? Dentro dessa pandemia. O resto, a gente precisa comentar.
É interessante o senhor trazer isso, né? A gente às vezes fala muito do estudante, né? Como se adequar a isso, mas o desafio mesmo para os professores, os adolescentes, as crianças nasceram nesse mundo digital, muitos até com o celular na mão aí desde muito pequenos,
é
né?
É verdade.
E aí tem esse desafio para os profissionais. A gente começou essa entrevista, professor Marco, falando então de uma possibilidade de regressão para a fase laranja aqui na região de Campinas. A gente vê a cada dia que a situação da Covid-19 ainda é grave, né? O que que o senhor espera? A gente tem mesmo ali expectativas para fevereiro, uma retomada das aulas. O senhor explicou aí de todo o preparo que a escola, que o senhor é diretor, inclusive, né? O Integral de Paulínia faz e fez. Mas o que que o senhor vê pensando mesmo na educação, pensando na educação pública, das outras escolas particulares? O senhor vê que é um momento em que dá para começar a fazer mesmo esse presencial?
É necessário, Glaucio, é necessário. De fato, muitos pais trabalham, né? O pai, a mãe trabalha, não tem como ficar administrando a criança em casa e dando uma de professor, né? É necessário que essa criança vá para a escola pelo menos alguns dias da semana, se não a semana inteira, se não com a turma toda, mas que haja um revezamento, que essa criança participe no presencial em algum momento, logicamente com todo o distanciamento, com todos os protocolos da vigilância sanitária, do decreto, do plano São Paulo, mas há necessidade que isso aconteça, tanto na escola particular, quanto na escola pública. Agora, o governo realmente precisa agir e fornecer essas condições para todas as escolas públicas, né?
Realidades diferentes, né, professor? Bem diferentes.
E não deveria ser, né?
Verdade.
Não deveria ser, na verdade, não deveria ser. Escolas particulares, né? Todas deveriam ser públicas. Uma vez que a gente paga todos os impostos, deveria ser, né? A escola em todas as condições, com qualidade, para que toda a população pudesse se beneficiar disso.
Perfeito, professor de matemática, diretor escolar no Integral de Paulínia, Marco Loturco. Muito obrigado pela entrevista, por esse papo. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Leandro, Glaucio e
boa tarde, professor. Professor que traz aí reflexões importantes sobre o ensino, sobre a importância dos preparos, a necessidade mesmo do retorno dessas crianças, mas sempre seguindo protocolos. E, Leandro, sabe o que eu acho interessante? A gente vê as crianças muito conscientizadas, né? Às vezes o pai dá um descuido ali com a máscara e a criança logo já vai, tem que usar a máscara, tem que usar o álcool gel. Então, é bacana a gente ver isso nessa geração.
Sim, e dentro dessa realidade nova, né, que surgiu pela necessidade da pandemia, né, de meios digitais, né, ensino híbrido, né, quando isso, esse retorno acontecer, alguns alunos no presencial, outros no digital, essa adequação já aconteceu há muito tempo, né, meados de 2020, os alunos já estão acostumados com isso, então isso acontece de uma forma bem natural, não há grandes novidades sobre esse ponto de vista do digital. Então, essa transição agora para esse ano vai ser um pouco mais fácil do que lá no começo da pandemia.
Ainda tem desafio, mas é como a gente já disse aqui, agora a gente já sabe mais sobre essa doença, a gente já sabe como se prevenir, né? Como evitar aí a Covid-19, então fica um pouco mais fácil de fato.